É difícil se a gente não conhece ninguém que faz, a gente se imaginar fazendo. Então eu nunca me imaginei fazendo uma faculdade de cinema.
Eu acredito que com essa frase, Marina Cavalcanti Tedesco resumiu uma das maiores batalhas das mulheres no cinema: a falta de representatividade, não só na frente das câmeras, mas também por trás delas. Porém, esse obstáculo não fez com que Marina desistisse dos seus sonhos. Ela se mudou para o Rio de Janeiro e conseguiu se graduar em cinema na Universidade Federal Fluminense, onde hoje é docente do Departamento de Cinema e Vídeo e do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual. Além disso, a doutora tem experiência como roteirista, diretora e principalmente diretora de fotografia. Entre suas principais publicações estão a coorganização dos livros Corpos em Projeção, Gênero e Sexualidade no Cinema Latino-Americano de 2013 e Feminino e Plural, Mulheres no Cinema Brasileiro de 2017, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2018, o qual fez em parceria com a cineasta Carla Holanda. Nós do Cine Dela queremos agradecer muitíssimo pela entrevista que Marina nos concedeu. Como você escolheu sua profissão e qual é sua história com o cinema?
Eu sempre gostei de ver filmes, de ver audiovisual em geral, né? De ver televisão, gostava muito de ver televisão, gostava de ver novela, gostava de ver programa de auditório, gostava de ver filme, né? Incomodava meus pais pra gente sempre ir na locadora pra alugar um VHS. E é uma coisa muito minha, porque os meus pais são ligados à rádio, eles não são ligados à televisão. Mas eu sempre gostei de televisão, de ver filme e, enfim, de auxiliar cinema a partir de uma certa idade. Mas eu sou de Porto Alegre e não tinha um curso de cinema lá. E não é que não tinha só lá, não tinha na região sul inteira, nem público nem privado, até não muito tempo atrás. Então, né, o movimento dos cursos de cinema lá na região sul começa pelos anos 2000. Então, fazer cinema, viver de cinema, absolutamente não estava colocado, no espectro das minhas possibilidades, né? É difícil, é praticamente impossível, né? Se a gente não conhece ninguém que faz, a gente se imaginar fazendo. Então eu nunca me imaginei fazendo uma faculdade de cinema, como eu vinha fazer depois. Mas para fazer isso eu tive que me mudar para Niterói para fazer a UF, que quando eu comecei a fazer a UF em 2003, estava abrindo o primeiro curso de cinema lá, que era um curso privado, caríssimo, era mais barato me manter aqui fazendo uma pública do que lá. Sem contar que eu queria, enfim, né, era um curso que estava abrindo e a UF era um curso super tradicional, né, com tradicional num bom sentido, né, no sentido de já ter uma expertise, de já ter formado muita gente talentosa. Então eu escolhi a UF porque a particular lá seria inviável para mim financeiramente. Mas como que eu consegui então colocar isso no meu horizonte de possibilidades? Eu fui fazer publicidade, eu fiz publicidade na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul, e ali a gente tinha matérias de fotografia, tinha matéria de vídeo, tinha matéria de roteiro, tinha matéria de televisão, e foi ali que eu entendi que, na verdade, que eu queria fazer audiovisual, não era publicidade. E aí eu fiz um vestibular, né, não era Enem, Sisu naquele momento, e comecei minha segunda graduação, que foi em cinema, mas foi assim, foi por conta dos encontros que eu tive no curso de publicidade na Federal do Rio Grande do Sul. Se não fosse isso, eu tivesse ido fazer. Tava em dúvida entre publicidade e história, quando eu fiz o vestibular. Se eu tivesse ido fazer história, acho que eu nunca teria chegado no cinema. E aí, o quanto que é importante a gente pensar que as pessoas precisam ver isso como possibilidade para elas quererem fazer. Isso vale para desigualdades regionais, raciais, de gênero, né, de orientação sexual. Se tu não vê, se aquilo não se coloca no teu campo de possibilidades, tu nunca vai pensar nem que aquele lugar existe, nem que aquele lugar pode ser ocupado por ti. Então, foi assim que eu escolhi a minha profissão e essa é a minha história com o cinema.
Como você sente que a mídia retrata as mulheres no cinema, tanto na frente quanto por trás das câmeras?
Acho que é fácil responder na frente e por trás das câmeras é difícil, porque só recentemente se começou a dar destaque de uma maneira mais constante para essas mulheres atrás das câmeras. Claro, sempre, né, que surge, era tão raro ter um filme de mulher, ter uma diretora de fotografia, até não muito tempo atrás, que saía matéria no jornal. Matérias exaltando, mas com aquele machismo de disfarçado de exaltação e paternalista, né? Porque, nossa, olha que exótico, né? Então, um olhar muito exotizante para essas mulheres, sem fazer uma discussão de fato dessa estrutura, né? Que permite que a gente vá ter uma primeira diretora de fotografia de longa-metragem de ficção só nos anos 2000. E muito por essa chave do exótico e várias vezes como a gente vê mulheres de outras áreas, né? Como a gente vê com mulheres na política, como a gente vê em mulheres nas exatas, né? Ai, elas são mães, elas cuidam da unha e ainda fazem política, e ainda fazem cinema, e ainda fazem engenharia, né? Ainda são engenheiras. Então, tinha muito esse olhar e agora a gente, né? Nos últimos anos, a gente tem mudanças de conteúdo, né? Conteúdos que são mais críticos, que tentam ser sistemáticos na sua produção para tirar essa coisa do exótico, mas aqui ainda convive com esse exótico, né? Isso para falar das mulheres, como a mídia retrata essas mulheres por trás das câmeras. Como se filma as mulheres no cinema? Bom, e como se constrói esses personagens também? Difícil, são, enfim, né? São personagens que muitas vezes têm motivações amorosas ou familiares em primeiro lugar. São personagens que muitas vezes têm que escolher entre carreira e relacionamento, que é uma questão que não se coloca para os personagens homens, que conseguem conjugar isso muito mais fácil que as personagens mulheres. E isso não é um problema, porque na sociedade é assim. Os homens não têm que fazer várias escolhas que as mulheres têm que fazer. O problema é que isso aparece nos filmes como tendo que ser assim, as mulheres sempre tendo que fazer essa escolha e os homens não. E não tem uma crítica a isso. O problema não é mostrar, o problema é como a gente mostra. Porque essa diferença que a gente vê nos personagens, a gente vê na sociedade. Mas na medida em que uma personagem tem que tomar esse tipo de decisão e não se problematiza, porque que ela tem que tomar esse tipo de decisão, e um homem não tem e não se problematiza, aí tu tá ajudando a naturalizar uma coisa que já tá muito naturalizada na nossa sociedade, que é um problema, porque é um resultado de machismo, opressão, esse tipo de coisa. Existe a questão da exigência da beleza, que é totalmente diferente pro homem e pra mulher. Então, a beleza desde o começo do cinema, na mulher era uma beleza de uma mulher branca, de uma mulher jovem, de uma mulher, assim, com uma cara de 25 anos, no máximo 30. Depois já tem que começar a fazer vários procedimentos para encobrir as marcas do tempo dessas mulheres. E esses procedimentos vão estar muito ligados à questão da direção e da direção de fotografia. E as mulheres, né? Bom, tem uma piada, né, amplamente conhecida, que já foi, enfim, é um tema que já foi explorado em programas humorísticos, de atrizes que fazem 40 e estão se despedindo dos seus papéis sexuados. Porque depois disso, elas vão começar a fazer mães, e nessa chave da mãe assexuada, vão começar a fazer outros tipos de papéis, não vão ser protagonistas. É só a gente pegar as novelas brasileiras, é só a gente ver com quantos anos uma mulher deixa de ser a protagonista, que é aquela que, em torno da qual gira o romance, e pensar no José Maier, no Antônio Fagundes, atores que, se bobear até hoje, ou até muito pouco tempo atrás, estavam sendo disputados por mulheres mais velhas, mais novas, mas eles estavam nesse centro. E homens que já estavam com cabelo branco, que já estavam careca, que já estavam acima do peso e podem continuar sendo galãs ao contrário das mulheres. Então, tem uma diferença em vários níveis, né? No nível do roteiro, da direção de fotografia, existe a questão do quanto de corpo e de como o corpo é mostrado, né? De como o corpo é enquadrado, de figurinos muito mais sexys e eróticos, assim como enquadramentos para as mulheres do que para os homens. Então, a mídia retrata homens e mulheres de maneira muito diferente. Na frente e atrás das câmeras, né? Porque ninguém vai perguntar para um diretor como é que ele concilia a carreira dele de diretora com ser pai. Ninguém vai perguntar para um fotógrafo como que ele é pai se ele viaja o tempo inteiro e fica pouco em casa. Mas sempre se pergunta isso para as mulheres.
Como estão as oportunidades no mercado de trabalho para uma mulher?
Eu não tenho nenhuma dúvida que são melhores do que já foram, mas não tenho nenhuma dúvida que são piores do que deveriam ser e do que poderiam ser, porque essas discussões sobre mulheres no cinema não são recentes. Nos anos 70 a gente tem essas discussões já, nos anos 80 a gente tem a formação de um coletivo de mulheres, de mais de um, inclusive. Nos anos 70 começa a ter uma onda mundial que vai ter repercussões aqui sobre festivais de filmes de mulheres. Então, a gente está falando aí de décadas que essa questão podia ter avançado, e ela avança, retrocede. Então, nesse momento, a gente viu algumas políticas públicas dando pontos extras para serem mulheres, vimos editais específicos para mulheres, tudo isso em nível federal destruído, né? Em alguns estados se mantém, mas sabemos que está em xeque. Enfim, né? Um constrangimento de equipes só masculinas, porque as mulheres estão denunciando esse tipo de coisa. Então, né, tem várias iniciativas no sentido de desfazer o estereótipo de que uma mulher é concorrente da outra. Então, né, campanhas para assistir filmes de mulheres, para incentivar, para indicar mulheres, uma mulher indicar mulher, para fazer equipes todas femininas. Então, nesse momento que a gente está vivendo, as oportunidades são maiores para uma mulher. Mas essa mulher, ainda com essas oportunidades que estão maiores do que, por exemplo, no começo dos anos 2000, quando eu comecei a fazer cinema, as oportunidades são maiores e a consciência da falta de oportunidade também, mas ainda assim muito longe de um cenário que a gente pudesse chamar de razoável.
Para você hoje, qual é o maior desafio na indústria? A questão de gênero ou a questão financeira?
Acho que os dois desafios são grandes desafios e não se excluem. A gente não tem uma indústria de fato, né? Pelo menos se a gente pensar no que é uma indústria estadunidense ou mesmo no que é uma indústria, sei lá, francesa, indiana. E a gente vive as instabilidades políticas características do nosso país, né? Nesse momento, por exemplo, tá todo mundo sem saber o que vai acontecer com o cinema. No começo dos anos 90 teve o fim da Embrafilme, que desmonta tudo. Então, volta e meia tem esses terremotos naquilo que se conseguiu construir, que não é uma indústria ainda. Então, existe uma questão financeira, e essa questão financeira tem uma dimensão de gênero, que é as mulheres que conseguem chegar a trabalhar com audiovisual, que é um percentual muito menor do que o percentual de mulheres na população, não tem acesso aos grandes orçamentos. As mulheres absolutamente não estão nos grandes orçamentos. Então, Tem uma questão financeira relacionada com uma questão de gênero aí. Então, acho que não dá pra pensar qual é o maior desafio da indústria. São dois desafios que caminham juntos, porque eles estão diretamente relacionados.
Quando você consome algum produto audiovisual, você procura assistir produções feitas por mulheres?
Sim, quando eu consumo algum produto, para mim é inevitável pensar na questão de gênero desse produto, né, na questão racial desse produto. Eu tento equilibrar isso, né? Eu vejo filmes que são dirigidos por homens, que são fotografados por homens, vejo e gosto de vários. Não acredito que só um filme feito por mulher é capaz de produzir identificação, de me emocionar, não acredito nisso, mas fico atento. Porque se a gente não ficar atenta, a gente só vai ver filme feito por homem. Se a gente não ficar atenta, a gente só vai ver filme feito por pessoa branca. Então a gente tem que fazer um esforço de procurar esses filmes, porque eles não chegam na gente naturalmente. Mas no meu consumo, eu procuro distribuir isso. No meu consumo de filmes, no meu consumo de séries. Eu sou bem atenta a essas questões e acho que tem tido um trabalho importante nos últimos anos de sensibilizar as pessoas para isso. Pelo menos uma parte da população sabe que tem que estar atento para isso no consumo. A parte que de fato tá é muito menor, mas existe uma conscientização em relação a isso, como talvez não tenha existido em nenhum outro momento, embora historicamente a gente já tenha tido tentativas de conscientizar nesse sentido.
Existe um estereótipo em cima do conteúdo que é feito por mulheres. Você acredita que é possível distinguir uma produção masculina de uma feminina?
Acho que existe um estereótipo em cima de que conteúdos as mulheres sabem fazer e que conteúdos os homens sabem fazer. É só a gente pensar quem é chamado para fazer filme de terror, em quem é chamado para fazer filme de ação. As mulheres não estão nesse gênero, na direção. Claro que tem, mas são pouquíssimas. É uma taxa menor ainda do que no cinema em geral. E também não estão fotografando esses filmes. Porque existe essa, né, esse mito desse olhar feminino. Como se ser mulher desse a todas as mulheres uma certa experiência em comum que produzisse um olhar que tivesse uma determinada base comum. E a gente sabe que isso não acontece, né? Embora as mulheres tenham em comum uma opressão, essa opressão é vivida de maneira muito diferente em função de classe, de raça, de região, de geração, enfim, de milhares de coisas, orientação sexual. E viver uma opressão não significa compreender essa opressão, tanto é que a gente vê mulheres defendendo as coisas mais absurdas e participando dos movimentos mais reacionários. Então, não existe, né, o que uma mulher pode fazer, né, um olhar feminino, um olhar masculino. A gente pode ver homens escrevendo roteiros muito mais sensíveis à opressão que uma mulher sofre e podemos ver mulheres escrevendo roteiros super machistas. É óbvio que ter uma mulher no roteiro torna mais provável que determinados estereótipos e opressões não se reproduzam. Assim como uma pessoa preta, assim como uma pessoa trans. Então, eu acho que quando a gente vai falar de alguém que não é da gente, quando a gente vai filmar alguém que não é a gente tem que se cercar de pessoas que são essas outras pessoas, como consultoras, como co-diretor, como assistente de direção, co-roteirista, consultor de roteiro. Eu acho que realmente precisa ser buscado esse olhar. Mas não dá pra buscar em qualquer pessoa. Porque senão a gente pode ter uma pessoa que sofre a opressão, mas reproduz essa opressão. Então, eu não consigo ver um filme e saber se foi feito por um homem ou se foi feito por uma mulher pelo que tá na tela. Eu acho que eu tenho boas chances de adivinhar se foi um homem ou uma mulher. Mas ter certeza não tem como ter. Agora, olhando alguns gêneros, como, por exemplo, ação ou terror, né, você pode tentar adivinhar com boas chances de acertar, porque as mulheres não são chamadas pra fazer esse tipo de filme, porque se acredita que ela tem esse olhar feminino, delicado, né, que, enfim, sabe lidar com a questão do sentimento, então tem que fazer melodrama, sabe lidar com as questões do amor, então tem que fazer comédia romântica, esse tipo de coisa. Eu acho que existe bem forte esse estereótipo em cima do conteúdo que é feito por homens e mulheres.
Você já sofreu algum tipo de assédio dentro do estúdio?
Eu nunca sofri nenhum tipo de assédio pesado, não. Já vivi situações bastante desagradáveis, de piadinhas, porque eu me desarrumava pra ir pros sets. Então eu usava uma calça larga, uma blusa larga. Eu não uso maquiagem, mas se eu usasse, eu não usaria naquelas situações, um tênis de ginástica. Então eu fazia isso, e fazia isso consciente de que eu tava fazendo isso, de que eu não deveria estar fazendo isso, mas que eu precisava me proteger, porque eu não teria quem me protegesse. Mas eu já fui trabalhar uma vez com um diretor, pra quem eu ia ser assistente de direção e fazer câmera, e a produtora do diretor falou, ele é casada, viu? E ele ficava fazendo piada em relação a um visual de lésbica sueca, nesse sentido de um visual mais, entre várias aspas, masculinizado, que eu adotava justamente pra não ser assediada. Mas eu conheço histórias muito, muito, muito piores do que essas. Eu nunca passei por esse tipo de assédio pesado. Mas alguma forma de assédio todas nós já passamos, né?
Na sua opinião, por que existe a desigualdade de gêneros no meio?
A desigualdade no nosso meio é uma desigualdade estrutural, né? Uma desigualdade que não é diferente. Claro, vai ter particularidades, mas a gente vai verificar em todas as áreas. Se a gente for pensar quem são os acadêmicos de ponta, em todas as áreas a gente vai ver que praticamente não são mulheres. A não ser nas áreas ligadas à educação, serviço social, que aí tem uma questão, né, de toda uma feminização que ocorreu na educação já várias décadas décadas atrás, que veio inclusive junto com uma desvalorização do status e financeira da profissão, ou serviço social, enfermagem, que aí tem uma questão de cuidados que são associados com mulheres. Mas se a gente olhar a academia como um todo, se a gente olhar a TI, se a gente olhar as empresas, quem governa o mundo, a gente vai ver as mesmas desigualdades, com particularidades, mas fundadas numa mesma estrutura. Então, na minha opinião, existe essa desigualdade no nosso meio por isso. O cinema não paira acima da sociedade. Ele está inserido na sociedade e é atravessado pelas suas desigualdades regionais, seja dentro do mesmo país, seja dentro de um mundo globalizado, étnicas, de gênero, de orientação sexual. Então, a gente está dentro dessa, né, dessa sociedade capitalista, machista, racista, LGBTQI mais fóbica. Então, isso está dentro do cinema. O cinema é determinado por isso e participa da reprodução desse sistema. Não é alguma coisa específica do cinema, na minha leitura. Embora, claro, que haja as particularidades.
Qual a sua maior inspiração?
Fazer filme dá muito trabalho, né? Só quem faz filme sabe disso, porque parece ser uma profissão super glamourosa, e não é nada glamourosa, né? Um trabalho do cão. A gente abre mão de muita coisa, porque a gente tem que colocar muita energia num filme pra ele sair. Então, mas algumas histórias arrebatam a gente, tanto ficcionais quanto documentais, são histórias. Ou mesmo que não seja narrativo, né? Uma imagem, sons arrebatam a gente, e a gente sente uma necessidade que o mundo, de que aquilo vá pro mundo. Então, sou muito inspirada por pessoas que vieram antes de mim e que superaram uma série de barreiras e conseguiram entrar na profissão e se manter na profissão. E sou muito inspirada por essas histórias ou imagens e sons que eu não consigo conceber um mundo sem que elas estejam no mundo.
O que você diria para as mulheres que estão começando agora na carreira ou que pensam em começar uma carreira no cinema?
Perder privilégio não é fácil. E muitas vezes começar a desestabilizar mesmo que um pouquinho as estruturas estabelecidas de privilégio produz reações muito violentas. Acho que a gente vê isso no nosso país hoje, né? Há um avanço que houve, muito longe de chegarmos em qualquer estrutura social aceitável e perfeita, muito longe disso, mas houve avanços e aí retrocessos que vêm como resposta de maneira violenta. Então, assim, nada está garantido, nada está consolidado. A gente já teve movimentações feministas muito importantes nos anos 70 e nos anos 80 e depois isso se perdeu. Nos anos 90 e na primeira década de 2000, tu não ouvia falar disso. Então, o que eu diria? Primeiro, conheçam a história. A história não começou agora, o feminismo não chegou no cinema agora, existe uma série de coletivos, né, que parece ser uma coisa tão atual, uma coisa super anos 60 e 70. E a gente precisa olhar para essas experiências, não só porque elas são nossas pioneiras, a gente conhecendo ou não, mas porque elas não conseguiram garantir que a estrutura do audiovisual se modificasse. Então, essa é uma luta constante, porque o feminismo, como já aconteceu em outros momentos, agora está em voga em determinados setores, mas já esteve também. E aí, depois, e se isso esmorecer? Isso não pode esmorecer, não podem ser ondas feministas, porque quando a onda diminui, todas essas conquistas diminuem junto. Então, isso é uma tarefa de todas nós pro resto das nossas vidas. A gente sempre tem que ficar vigilante, a gente sempre tem que ficar cobrando, a gente sempre tem que ficar organizada e cada vez mais organizada, porque só se resolve isso coletivamente. Então, acho que é isso que eu diria. A história nos ensina que as conquistas que estão sendo conseguidas nesse momento não estão garantidas se a gente esmorecer, se a gente parar de falar disso, se a gente parar de pesquisar isso, se a gente parar de brigar por isso. Se a gente ficar sem fazer isso durante 10 anos, tudo retrocede. Isso é o que a história nos ensina. Não só a história das mulheres, mas estou falando especificamente das mulheres aqui e das mulheres no audiovisual. Então, acho que é isso que eu diria para as mulheres que estão começando agora.